Rafael Caetano dos Santos, sobre o tema acidentes de trabalho. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Misael.
Muito bom dia, Jéssica Alves. Prazer. Prazer aos ouvintes da Rádio Paraná. Prazer aos ouvintes do programa Justiça para Todos. O programa é esse que falta adjetivo para designar a importância desse programa. Obrigado pelo convite, mas...
Imagina, nós que agradecemos a presença do senhor novamente.
Olha, Jéssica, eu queria dar um bom dia, mas dizer que eu estou, de certa forma, como eu sou o presidente da Comissão de Igualdade Racial, Jéssica, antes de nós entrarmos no tema que é acidente de trabalho, tema que eu sou especialista, que eu fui técnico de segurança de trabalho por 15 anos da minha vida, eu estou meio triste por uma situação de racismo no Paraná, que nós comentávamos agora há pouco, uma médica, uma negra, a doutora, está aqui, a doutora Tatiane Santos, uma gaúcha que faz parte do programa Mais Médicos de 30 anos, uma jovem com uma formação maravilhosa, ela sofreu injúria racial, não foi racismo, mas essa notícia repercutiu no Brasil inteiro e nós da OAB iremos, a Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná, está tratando do caso dela, nós vamos entrar com todas as medidas legais cabíveis para proteger o direito dessa brasileira cidadã negra que foi agredido na sua moral. Me causa ainda, Jéssica Alves, me causa tristeza e espanto da postura de alguns cidadãos brasileiros com relação aos seus co-irmãos negros nesse país. Mas a imprensa está noticiando e agora vamos tratar das questões jurídicas. Hoje a Comissão de Igualdade Racial também irá mandar para toda a imprensa uma nota de repúdio a esse caso. E esperar agora que venha a sanção penal contra essa pessoa que teve essa atitude, ao meu ver, atitude antissocial.
Doutor Misael, entrando agora um pouco no nosso tema, que são acidentes de trabalho, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é um acidente de trabalho?
Olha, Jéssica, acidente de trabalho, ele tem duas... Você pode fazer uma análise da tipificação do conceito dele por dois viés. Eu acho que o outro microfone está melhor. Por dois viés. Primeiro é o conceito legal. O conceito legal é que diz que está lá no artigo 19 da Lei 8.213/91, que trata dos planos e benefícios da Previdência Social. Está lá, diz que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa que cause uma redução do trabalho de maneira definitiva ou de maneira imparcial. Então, ocorreu acidente no ambiente de trabalho que afasta o trabalhador. Hoje, por mais de 30 dias, é considerado acidente de trabalho. E também existem as doenças do trabalho produzida e desencadeada pelo exercício do trabalho em função da exposição a alguns agentes ambientais que estão previstos lá na portaria 3.214/78, lá na NR9, que trata do PPRA, que depois eu vou especificar. E também a doença profissional, que tem praticamente o mesmo sentido. E também, de acordo com o conceito legal, existe o acidente de trabalho por equiparação, que está lá no artigo 21 da Lei 8.213/91. Então, pelo conceito legal, são aqueles previstos no artigo 19, no artigo 20 e no artigo 21, que são da Lei 8.213. Agora, no conceito previsionista, é todo acidente que ocorre no ambiente de trabalho, causando redução da capacidade laborativa do trabalhador, causando lesão funcional, perturbação em razão de atos e condições inseguras. Os atos inseguros estão previstos, estão no cidadão, e as condições inseguras são as condições de ambiente de trabalho, iluminação, máquinas, equipamentos, etc. Então, a grosso modo, existe o assistente de trabalho para fins de conceito legal,
uhum,
e para fins de conceito prevencionista, que é a forma que você trabalha para fazer a prevenção dos acidentes de trabalho.
Uhum. E, doutor, há no Brasil alguma instituição que trata da segurança do trabalho?
Existe. Existe uma instituição que hoje está ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, que são os fiscais do trabalho. Eles têm uma competência lá no artigo 156 da CLT. O capítulo 5 da CLT, da Consolidação da Lei do Trabalho, é um capítulo que trata de todas as questões voltadas à prevenção de acidentes de trabalho no Brasil. E o artigo 156 diz que compete às delegacias regionais do trabalho, que já não existe mais essas delegacias. Hoje o que existe é um órgão específico de inspeção ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, que são as superintendências regionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Lá nós temos fiscais do trabalho, apoiado pela portaria 3214/78, Jéssica, que é uma portaria que trata das normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. Com base nessa portaria que regulamentou a Lei 6.514/78, os fiscais do trabalho, com poder de fiscalização, eles vão nas empresas e fazem as avaliações ambientais, as inspeções de trabalho, e se as empresas não estiverem adequadas no seu ambiente de trabalho, as empresas que estiverem expondo seus trabalhadores às condições de risco, eles têm o poder de fiscalizar e de interditar e até mesmo de aplicar penalidades, penalidade essa que está prevista na NR28 da portaria 3214/78, que vai de... Essas penalidades, elas têm um valor de UFIRS, em alguns casos a empresa pode ser até interditada, mas existe sim no Brasil uma instituição, existe também o Ministério Público do Trabalho, que tem uma competência também de fazer a proteção do trabalhador, e também existe outros órgãos, como sindicatos também, que são responsáveis para fazer essa fiscalização nas empresas. Então, há sim uma previsão legal de que há um órgão específico para fazer essa aferição e esse acompanhamento das condições de ambiente de trabalho.
E, doutor, para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, em quais situações a empresa é obrigada a pagar uma indenização ao trabalhador ou à sua família?
Olha, é importante dizer para o trabalhador, para que me ouve nesse momento, que nesse mesmo capítulo 5 da CLT, no que trata da questão de segurança e medicina do trabalho, no artigo 157 diz que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes à segurança do trabalho. Ou seja, cumprir e fazer cumprir.
Uhum.
Fazer com que esse ambiente seja adequado e fazer com que o trabalhador cumpra com as normas de segurança, com que o trabalhador use o cinto de segurança, com que o trabalhador use uma máscara, um óculos, uma luva. Enfim, que o trabalhador tenha um ambiente de trabalho. Isso chama-se dever legal.
Uhum.
Dever legal de proteção. Bonito, né, Jéssica? Dever legal de proteção à saúde do trabalhador. O dever legal de proteção de quem é? É da empresa. E cabe ao trabalhador cumprir com essas determinações. É o que diz o artigo 157 da CLT, nos incisos 1, 2, 3, 4 desse artigo. Então, A pergunta é em que situações a empresa é obrigada a pagar uma indenização? Nas situações em que ocorreu um acidente de trabalho e esse trabalho limitar a esse acidente causar lesão, causar perturbação. Por exemplo, perder um braço, perder uma visão, perder uma perna ou até mesmo uma morte. Nesses casos, as empresas são obrigadas a reparar o dano. Nesses casos, é feito uma avaliação do acidente em si para verificar se ocorreu culpa da empresa ou se ocorreu culpa do trabalhador. No Brasil, a nossa responsabilidade civil, nesse caso, a aplicabilidade para você tipificar essa situação, você se recorre do Código Civil, do artigo 168 e do artigo 927, que trata das questões da responsabilidade civil com culpa e da responsabilidade civil sem culpa, que é a responsabilidade civil objetiva. A legislação brasileira, ela adotou a tese de que a responsabilidade no Brasil ela é com culpa, tem que se aferir a culpa, fazer uma avaliação. Mas, em alguns casos, em algumas situações, basta a exposição do trabalhador a um ambiente de risco. Se ocorrer um acidente, não há necessidade de você aferir a culpa. Vamos dar um exemplo. O cidadão que trabalha com eletricidade de alta intensidade. Se outro cidadão ali sofreu um acidente com morte ou com uma lesão, não há que se falar em aferição de culpa, porque ali a responsabilidade ela é objetiva. Então, nos casos de lesão ou de outra ofensa à saúde do trabalhador, a empresa indenizará as despesas do tratamento, os lucros cessantes, os danos materiais, o dano moral, além de algum outro prejuízo. Nesse sentido, uma situação interessante prevista lá no artigo 948, 949, 950 do Código Civil Brasileiro, diz que se o cidadão que tiver um filho e pagar uma pensão alimentícia e ele sofreu um acidente de trabalho por morte, a empresa, além de pagar as indenizações daquele trabalhador, fazer um lucro cessante. O que é o lucro cessante, Jéssica? O lucro cessante é a expectativa de vida que aquele cidadão teria na vida laboral dele. Por exemplo, qual é a expectativa de vida hoje de um cidadão? Ele tem 75 anos, se ele tem 40 anos de idade, a empresa é obrigada a indenizar 30 anos. Eu tenho um caso no escritório que acabou de sair uma sentença, que o jovem sofreu uma lesão no joelho e aquela lesão impossibilitou ele do trabalho, e a empresa vai ter que pagar uma indenização até que ele se complete 75 anos de idade. E se ele tivesse um filho em idade de pensão alimentícia ou estivesse pagando pensão alimentícia, a empresa também seria obrigada a arcar com essa pensão. Então, causou perturbação, causou redução da capacidade laborativa, nesses casos, feito uma perícia, e nos casos onde você não precisa aferir culpa, as empresas e o cidadão que contratar um funcionário é obrigado a responder pelo dano.
E, doutor, a quem a população pode recorrer em caso de ter dúvidas sobre como proceder em caso de acidentes de trabalho?
Olha, os sindicatos, muitos sindicatos têm departamento de saúde do trabalhador, pode recorrer ao próprio Ministério do Trabalho e Emprego e, principalmente, os advogados especialistas como eu, que eu sou um advogado especialista em prevenção de acidente de trabalho, em razão da minha formação, que eu sou ex-tec de segurança de trabalho, eu tenho especialização nessa área. Então, é importante sempre que o trabalhador busque uma orientação. Sofrer um acidente de trabalho, é importante comunicar o acidente de trabalho. Se a empresa se negar, abrir um documento muito importante que chama-se comunicação de assistente de trabalho, Jéssica. A comunicação de assistente de trabalho, ela é muito importante você abrir ela, porque em caso de você sofrer uma lesão e essa lesão lhe cause redução da capacidade do trabalho, é ali que você vai ir para o INSS buscar os seus direitos e até mesmo futuramente buscar uma reparação civil.
Uhum. E, doutor, o senhor considera que a justiça evoluiu quanto à criação de instrumentos capazes de reduzir os acidentes de trabalho?
Há uma evolução muito... A justiça, não só a justiça, Jéssica, mas também o meio técnico. Olha que ambiente maravilhoso nós temos aqui, um ambiente iluminado, limpo, arejado. E você vai em algumas fábricas hoje, a grande maioria... Você tem ambientes extremamente organizados.
Uhum.
Máquinas com proteção adequadas. Hoje já há uma preocupação muito do fornecedor, do produtor, daquele que produz máquinas para a indústria, de criar mecanismo de proteção. Agora, a evolução na justiça ela é muito grande, porque o trabalhador tem ferramentas que são as ações de reparação de dano, baseado nessa legislação que eu comentei, baseado na Constituição, baseado no Código Civil, baseado na própria CLT. E também a gente vê que já existe uma mentalidade muito grande no Brasil de fazer com que haja uma reparação para servir como alento e também servir como medida repressiva, punitiva, para que as empresas tenha uma preocupação em fazer com que os ambientes de trabalho sejam mais seguros. E também há uma discussão muito grande. É tão bom viver num regime democrático, porque as pessoas discutem. Há liberdade para você fazer seminários, para você fazer congresso, para você se reunir com os trabalhadores. Então, há um avanço muito grande em todos os aspectos. A democracia nos propicia discutir temas sociais e também temas voltado ao mundo do trabalho, e com isso aí há um avanço muito grande na proteção da saúde do trabalhador. É óbvio que nós temos ainda algumas empresas que são empresas de fundos de quintal que não querem fazer a prevenção. Nós temos juízes que são juízes conservadores ainda, né? Entende que em alguns casos não cabe reparação, mas nós temos juízes que são avançados e, acima de tudo, faz com que se cumpra a questão de proteção. Então, há mecanismo e há avanço, sim, no Brasil.
Estamos falando ao vivo com o doutor Mesael Caetano dos Santos sobre o tema acidentes de trabalho. E, é claro, você ouvinte pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, no Brasil, quais são os segmentos organizacionais que apresentam os índices mais elevados de acidentes no trabalho?
Olha, Jéssica, hoje no Brasil há um avanço, como eu comentei com você, ocorreu um avanço muito grande com relação à proteção da saúde do trabalhador. Mas ainda existe alguns segmentos, a construção civil tem melhorado. Mas ainda ocorre muito, muito acidente ainda na construção civil, apesar dos avanços. Nós temos ainda alguns setores, o setor agroindustrial também, o trabalho com cana, corte de cana, é um trabalho extremamente agressivo. Ali não ocorre só acidente de trabalho, mas ali também ocorre um número muito grande de fadiga muscular. Talvez você nunca ouviu falar, mas tem trabalhadores no corte de cana que morrem de fadiga muscular. E tão agressivo que é o trabalho. Então, há sim alguns ramos, como a agropecuária, a indústria do segmento de serviço, tem uma elevação dos acidentes de trabalho, mas, ao meu ver, as coisas estão melhorando, sim. Estão melhorando.
E, doutor Mesael, falando agora sobre algumas eventualidades que, infelizmente, podem acontecer com um trabalhador. Um empregado, por exemplo, que dirigindo seu carro da sua casa para o local de trabalho, e ele sofre um acidente no trânsito, ele teria sofrido um acidente de trabalho?
Olha, Jéssica, é o chamado acidente de trajeto. Está lá no mesmo, tá lá na Lei 8.213/91, salvo engano, no artigo 21 dessa mesma lei. E nesse caso, nós estamos tratando do acidente de trajeto. O acidente de trajeto é aquele que ocorre da residência do trabalho e do trabalho para a residência. Está lá na letra D do artigo 21 da Lei 8.213/91, que trata dos planos e benefícios da Previdência Social. Olha, há alguns aspectos que nós devemos observar com relação ao trajeto. O trajeto do trabalhador tem que ser aquele normal, diário, isto é, o caminho percorrido habitualmente. Tem que haver a habitualidade. A Jéssica sai de sua casa. Você mora em que bairro, Jéssica?
Campina de Siqueira.
Então, todos os dias você sai de sua casa nesse horário e vem aqui para a Rádio É Paraná fazer esse programa. Todos os dias, de segunda a sexta.
Exatamente.
Dirigindo seu carro, né?
Uhum.
Se você... E você tem carteira assinada?
Sim.
Então, se você, por acaso, bater o seu carro e você sofrer uma lesão e que você seja obrigado a se afastar do trabalho por mais de 30 dias, você sofreu um acidente de trajeto. Uhum. Então, você pode se valer do INSS, se valer do artigo 21 da Lei 8.213, letra D, para você ir lá buscar. Porque os primeiros 30 dias hoje a empresa paga e depois do 30º dia quem paga é o INSS. Então, o tempo que você ficar afastado em razão desse acidente, a Jéssica está segurado pelo INSS ou com fulcro na Lei 8.213/91. E também é importante que você produza prova, uma testemunha, que talvez o INSS pode exigir que você prove nesse sentido aí. É muito importante. Então, você tem trajeto aquele que ocorre do trabalho para casa, de casa para o trabalho, ele tem proteção legal, sim.
Uhum. E, doutor, um outro exemplo. Um empregado que sofre ferimentos em decorrência de uma agressão física praticada por um colega no local de trabalho. Ele teria sofrido também um acidente de trabalho?
Olha, há uma ao entendimento, sim, mas há uma discussão jurídica. O direito nada, ele é definitivo. Mas o cidadão tem que entender uma coisa, que para fins do INSS, o segurado, ele tem o direito de se afastar. Se ele levar um tiro num assalto, se ele sofrer numa briga mesmo até em casa, ele vier a sofrer uma lesão e ele for contribuinte segurado, ele pode se afastar. Agora, nesse caso aqui, o INSS vai acolher ele. Mas há uma discussão se é acidente de trabalho ou não. Ao meu ver, se estiver ligado se a agressão for ligada ao trabalho, é acidente de trabalho. Agora, se não for ligado ao trabalho, há uma discussão. Há uma discussão, sim, mas equipara-se também como acidente de trabalho para fins previdenciários. Uma coisa, o cidadão tem que entender, o Brasil tem que entender, os nossos ouvintes, que uma coisa é o acidente de trabalho para fins previdenciários. E outra coisa é o acidente de trabalho para fins de reparação de dano. Se, nesse caso, a empresa não tem culpa, a empresa não tem que reparar dano algum. Agora, para fins previdenciários, ele tem o direito de se afastar, porque, nesse caso, o INSS tem o dever de acolher o cidadão, independente da culpa ou não.
Doutor, um funcionário vítima de um acidente de trabalho no qual tenha sido apurada a sua culpa no mesmo, ele pode ser punido ou pode ser demitido?
Olha, se a vítima tiver concorrido para o acidente de trabalho, é uma questão também de análise de caso concreto, né? Culpa culpa do empregado, afasta a responsabilidade civil.
Uhum.
Para fim de INSS, ele tem o direito de se afastar.
Uhum.
Agora, se ele agiu com culpa, é óbvio que se esse cidadão for um cidadão que coloca em risco a empresa pode abrir uma sindicância, fazer um inquérito para apuração de falta grave.
Uhum.
Esse é o procedimento para você afastar um trabalhador que comete uma falta na empresa, abrir um inquérito para apuração de falta grave. Muitas empresas não fazem isso, não querem abrir um inquérito, criar uma comissão para discutir, pegar os membros da CIPA para discutir esse acidente e, nesse caso, demitir o trabalhador.
Uhum.
Mas é sempre importante que, nesses casos, sempre deve fazer abrir um inquérito para apuração de falta grave.
Uhum. Doutor, e os patrões têm se mostrado mais conscientes da importância de oferecer condições seguras no ambiente de trabalho?
Tem sim. Ao meu ver, o cidadão brasileiro, o patrão brasileiro, ele tem sim, porque muitas empresas respondem,
uhum,
né? São punidas pela sua falta de zelo. Muitas empresas pagam indenizações, às vezes faraônicas, na Justiça do Trabalho. Os tribunais têm apenado algumas empresas. Tem algumas empresas que se mostram ainda resistentes, mas na sua grande maioria, as empresas têm sim uma preocupação muito grande em melhorar a condição de ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho com uma condição segura, ventilação, uma higiene correta, uma iluminação correta, um equipamento seguro,
uhum,
ele vai produzir mais. Eu quero avisar, a meta da empresa é produzir.
Uhum.
Então, ambiente seguro, trabalhador seguro, ambiente com mais qualidade no trabalho e mais produtividade. Então, e um trabalhador afastado para a empresa não é bom, porque em cada acidente de trabalho, Jéssica, a empresa é obrigada a recolher o FGTS, os 8%. Se o cidadão se afastar do ambiente de trabalho em razão do acidente de trabalho e ele ficar 10, 15 anos afastado e não se aposentar, a empresa é obrigada a recolher o seu FGTS.
Uhum. Doutor Mezel, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a presença e participação do senhor aqui conosco.
Obrigado, espero que mais uma vez tenha contribuído para melhorar a percepção do cidadão brasileiro,
uhum,
paranaense e curitibano quanto a temas jurídicos. E ontem eu comentei na nossa reunião da Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná, e as advogadas se colocaram à disposição para contribuir com o programa Justiça para Todos.
Nós que agradecemos, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a E-Paraná, a M630, apresenta Conexão Educativa. Música e informação para você. A apresentação, Jomar Valença.